Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 402, edição gravada na sexta-feira, dia 8 de março. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e José Trajano. Semana ficou marcada por confusões entre jogadores, arbitragens, dirigentes. Começou lá com o Choque Rei, que parece que não terminou até agora. Passou pela cena, aquela cena ridícula do Yarlin, do Botafogo, sendo arrastado para dentro, para fora, para dentro do campo, no Fluminense e Botafogo. E ontem terminou com a briga no jogo que classificou o Vasco a duríssimas penas na Copa do Brasil contra o Água Santa, nos pênaltis. Então, o Posse de Bola quer saber quem é o principal responsável por tanta falta de educação, respeito e qualquer coisa que vocês queiram chamar nos gramados brasileiros. Vamos debater isso hoje aqui no Posse de Bola. Falar, claro, da classificação do Vasco a duríssimas penas, como eu disse, na Copa do Brasil, das finais, da última rodada do campeonato, da fase eliminatória, fase inicial do Campeonato Paulista, que tem o São Paulo ainda precisando ganhar para se classificar, e das semifinais do Carioca, que vão começar também nesse fim de semana, tem Fla-Flu e tem Vasco e Nova Iguaçu. E também lançaremos um outro debate, porque tem uma reportagem aqui no UOL, que já está no ar e a gente vai mostrar daqui a pouco, sobre o Camisa 10. O Camisa 10 acabou no futebol brasileiro ou a gente é que exatamente não sabe exatamente o que ele faz dentro de campo? Bom, temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube do UOL Esporte. Aliás, assinem o canal do UOL Esporte. E a pergunta é a seguinte sobre o tema das confusões. Quem é o maior culpado pelas confusões nos gramados brasileiros? São os árbitros? São os cartolas, são os jogadores ou são os torcedores? Então dê aí o seu voto e vamos tocar o barco por aqui. Nos deem likes, inscrevam-se no canal. Eu acabo de dizer que aqui no News, que acabou de acabar, o News Express, batemos com folga a nossa meta de likes. Esperamos bater a nossa meta de likes, que será estabelecida pelo Juca Kifuri já já. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, Zé Trajano.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Você botou quatro opções, né?
Isso mesmo.
A pergunta é: quem é o maior culpado
Pelas confusões que a gente tem
pelas
visto.
confusões? Juízes, cartolas, jogadores e torcedores. Tudo junto e misturado. Aliás, ontem em São Januário, teve um pouco de tudo. Teve um pouco de tudo. Até vou imprimir aí os cartolas, viu, de ontem. O que teve foram as asseclas ali querendo brigar, tinha um gordinho ali que queria bater em todo mundo, não sei o que e tal. Mas daí é produto de uma série de coisas, a gente vai ter que se aprofundar muito. Aqui eu vou começar com uma pergunta. Resultou em alguma coisa aquela agressão, aquele atentado que os jogadores do Fortaleza sofreram no jogo contra o Sport? O que que aconteceu ali? Sabe? Qual foi a consequência daquilo ali? Os torcedores estão presos, estão sendo averiguados, vão ser proibidos de entrar nos estádios, o Sport perdeu ponto, foi mandado embora do campeonato. Nada, não acontece nada. Geralmente as coisas são fora do estádio, né? Nós tivemos Atlético e Cruzeiro aí recentemente, no fim de semana passado, também com morte de torcedor. Programaram briga fora do estádio. E não adianta também, se São Januário, voltando ao jogo de ontem, que foi um. Aliás, como é sofrido torcer pelo Vasco da Gama nos últimos tempos, né? A torcida, o estádio já foi interditado. O Vasco sofreu e pagou por isso. E ontem ia se repetir isso. Se o Vasco não faz aquele terceiro gol ali no apagar das luzes, já nos descontos e tal, iam destruir o estádio, já estavam começando a jogar tudo para dentro do campo, querer quebrar coisa, não sei o que e tal. É um negócio. Agora, é privilégio do futebol brasileiro? Não. Não é privilégio do torcedor brasileiro, do futebol brasileiro. Né? Você pega aí o noticiário, mundo afora, isso acontece mundo afora. No Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha, na Argentina, né? Então é complicado, é complicado. Nós somos um produto mal acabado, Nós não tivemos, não conseguimos, através de governos e governos e governos, colocar uma educação que o povo brasileiro, que a criança brasileira tivesse acesso plenamente a uma educação de verdade, como teria sido feito com o CIEPES, por exemplo, né? Tempo integral, criança dentro da escola, com direito à biblioteca, direito à saúde, à refeição, não sei o quê. Isso, eu estou citando o CIEPES, porque é uma coisa pequena, foi no governo Brizola, né? Não faz tanto tempo assim. Isso vem de longe. Então, é produto da falta de educação, da falta de civilidade, da falta de oportunidade, é produto da desigualdade, né? É produto de uma série de mazelas que a gente vê na nossa sociedade. E isso parece não ter fim. Parece não ter fim. É terrível. Isso aí, o jogo de ontem dava raiva de assistir, sabe? Não só o papel dos jogadores, como o papel daqueles caras dali fora do campo, na beira do campo, da comissão técnica, ou seguranças, não sei o quê. É lamentável. Então, eu, na resposta à enquete, logo de cara, até vou louvar a enquete, viu? Eu voltei mais com o coraçãozinho mole. Coraçãozinho tá mole, viu?
Tá vendo?
Foi só tirar o coração, botar para fora e botar ele de novo para dentro. Ficou mais mole, né? Então, eu vou louvar a enquete e dizer que eu, aproveitando esse meu coração mole, vou estar nas quatro opções. Olha só, eu vou estar nas quatro opções juntas, tudo misturado no liquidificador.
Boa! Aí sim, ó. Começamos com nova fase, hein? Coração mole. O Nilson Batista Júnior está falando o seguinte: os árbitros são os menos culpados, pois a cultura do chororô pode ter Deus no apito que não acaba. Culpa da CBF que não pune ninguém. Juca, bom dia. Como você votaria nessa enquete tão bem bolada, elogiada, inclusive pelo Trajano Coração Mole?
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Primeiro, saudar o dia de luta das mulheres pelo mundo afora, especialmente aqui no Brasil, onde não há nada a que se comemorar, porque continuamos batendo recordes de estupros, recordes de feminicídios, entra governo, sai governo, e isso não se resolve no Brasil. E que tem a ver, né, de alguma maneira, com aquilo que o Zé Trajano acaba de dizer sobre a necessidade de educar o povo brasileiro. Eu sempre procuro ser justo nesse tipo de enquete e responder com os maiores responsáveis. E, para mim, os maiores responsáveis ainda são os cartolas, que, afinal, dão um exemplo. Como é que você quer que o torcedor tenha um comportamento civilizado se a gente vê o que viu no Choque Rei, no Murumbi, no último domingo, né, envolvendo cartolas? Envolvendo um chororô interminável, envolvendo uma arbitragem que, mesmo quando falha, ela não falha porque quer, ela não falha por gosto, ela falha por falta de preparo, que também está inserido na questão da educação, porque até hoje não profissionalizamos a arbitragem no Brasil, e vemos esses espetáculos absolutamente patéticos, como vimos ontem em São Januário, né? Que, como disse também Zé Trajano, esteve a um milímetro de outra vez ser interditado, porque se o Vasco é eliminado, realmente a coisa teria descambado. Agora, queria só, âncora, lembrar o seguinte, ou pedir uma informação para você. Infelizmente, eu não pude ver o All News Sport hoje. Qual era a meta de likes do All Sport?
Estamos falando de um programa que tem 20 minutos. A meta era de 500 likes. Passamos de folga.
Meu Deus do céu. Não, eu me recuso a fazer a comparação. Eu me recuso completamente a fazer a comparação. Então, vamos mostrar ao âncora que está evidentemente inseguro, está carente, está precisando de demonstração de amor, de carinho de todos. Vamos pedir 5 mil likes. 5 mil likes neste posse de bola antes 40 minutos ou mais um pouco do que 40 minutos antes de mais um Fla-Flu decisivo. E para que faça uma rima pobre, estamos diante de mais um decisivo Fla-Flu e dos riscos do São Paulo em Itu. Vamos abordar essa questão.
Pela rima, hein? Os caras estão inspirados.
É, porque, sabe, Arnaldo, eu fico pensando o seguinte, meu filho. Toda aquela empáfia do campeão da Copa do Brasil, supercampeão da Supercopa, nessa situação, chegar à última rodada do Paulistinha, precisando ganhar para não ser desbancado pelo Novo Horizontino ou pelo São Bernardo. Convenhamos, é muito pouco. Claro que é muito mais do que o Corinthians, que já está eliminado com uma rodada de antecedência. Mas é pouco para quem andou tão arrogante.
Ô, âncora, só para fazer uma pergunta que cabe. A que hora sai a Kombi amanhã para Itu?
A Kombi é grande, hein?
A Kombi é grande, hein? A galera...
A Kombi é grande.
Vai lotar o estádio. Parece que vendeu, toda a parte do São Paulo foi vendida lá já, de ingressos. Não é isso, Arnaldo?
Estima-se, como eu disse segunda-feira passada, 250 mil torcedores no estádio.
No Monumental. São Paulo bateu, chegou a média do Corinthians em 77 lá, né?
Chegou não, passou.
Você vê como é que é o futebol, hein? Que é o futebol.
Passou. Eu ia passar essa história da culpa, quem é o responsável e tal, para o Mauro, mas já que o Juca falou sobre o jogo do fim de semana e também sobre o São Paulo, passo a bola para o Arnaldo para falar um pouco desse jogo final, que esse, o São Paulo ter chegado nesse momento aí também tem a ver com essas confusões todas, com arbitragem, com não sei o que e tal, chegar precisando de ponto nessa última rodada, Arnaldo. Queria que você desse aquele balanço sobre tudo isso, né? Reunião da Leila com o Casares, briga no meio da semana, um monte de jogador do São Paulo que vai ser julgado. E quero ser justo aqui. Aqui no Posse de Bola temos justiça e clareza. A enquete foi elogiada, como o Trajano, coração mole, elogiou. E eu preciso deixar claro que a enquete é do Arnaldo, não é minha hoje. Ele que criou a Entendeu?
Eu vou ser justo aqui.
Eu podia falar um pouco legal, a enquete realmente está boa, mas a enquete foi do Arnaldo.
Na madrugada de ontem. Eu pequei porque não incluí treinadores, faltou uma categoria, né? Não, porque essa situação da falta de educação e tudo que vocês escreveram brilhantemente, ela consegue envolver até pessoas que não são brasileiras, né? Ela consegue... Né? Então pode ser o Textor, pode ser o Abel, pode ser rapidamente, ou pode ser jogadores estrangeiros, rapidamente eles se adaptam a esse tipo de prática que o futebol brasileiro impõe, é tipo uma terra sem lei, né? Todo mundo quer levar vantagem, ou todo mundo quer ludibriar. É assim, eu acho que a única solução nesse aspecto para o futebol brasileiro, concordo que todos têm responsabilidade, mas se fosse colocar um favorito nessa enquete, colocaria jogadores, porque eu acho que o exemplo do campo, ele pode ser mais forte, ilustrativo do que os exemplos de cartolas, que eu não acredito, nem de arbitragem, etc. Aí começa lá no Fluminense Botafogo, que você citou, né, nos jogadores colocando e tirando o jogador do campo para ganhar vantagem ou não ganhar vantagem, aquela coisa surreal. Eu fico surpreso que rapidamente pessoas de outros países, técnicos, dirigentes, jogadores, já se misturam com essa situação do futebol brasileiro, em que não há respeito ao jogo, né? Impressionante, por parte de ninguém. Quanto mais, eu estava discutindo com o Trajano e com o Juca aqui antes, o Mauro também entrou, sobre o que vai acontecer na rodada desse final de semana da Premier League. Quanto mais a gente vê a Premier League, ou a Bundesliga, ou os campeonatos europeus, é uma distância que está ficando... Parece outro esporte, cara. É uma coisa maluca. E acho que, assim, uma solução seria mergulhar não é, na sociedade inglesa, que é impossível, mas alguns aspectos que a Liga Inglesa proporciona, alguns códigos de todos os tipos, de respeito ao jogo, de comportamento, de punição, de conduta de arbitragem, de interferência menor da arbitragem, de fair play, de não simulação das coisas. Cara, é outro esporte, é uma coisa aflitiva até ver futebol internacional hoje e ver futebol brasileiro. Chega a ser estarrecedor, é uma distância muito grande. Rapidamente passando para o choque rei, Tirone, eu acho que ali teve tudo isso, que a gente desrespeito de todas as partes, cartola, jogadores, técnicos, arbitragem pífia, e vejo, por incrível que pareça, torcedores até em menor escala nessas responsabilidades. Mas, que, claro, diante de todo esse quadro, ficam inflamados, descontrolados, e são capazes daquelas coisas surreais de Fortaleza e Sport, que o Trajano citou, com a notória impunidade no país. São Paulo e Palmeiras parecia ser, primeiro, uma questão entre São Paulo, Federação Paulista e arbitragem, que é uma questão desse campeonato, uma questão que eu sempre falei aqui, curiosa, e aí rapidamente, de novo, vou só repetir, tem a ver também com o Dia Internacional das Mulheres, tem. A arbitragem paulista era comandada por duas mulheres, a Ana Paula e a Silvia Regina, passou a ser comandada por um homem, o argentino Lusto, e a arbitragem paulista se perdeu. A arbitragem paulista nessa temporada se perdeu. A arbitragem paulista na temporada passada não teve nenhuma questão. Nesse ano ela está destruída. O árbitro que apitou São Paulo e Palmeiras era para ser a revelação do campeonato, é o pior árbitro do campeonato. Desastroso, influenciável, muito pouco preparado. E é um pouco o que está acontecendo. E, curiosamente, em jogos do São Paulo, a arbitragem foi testada, não foram colocados os árbitros mais experientes. E aí, parecia ser uma reclamação, uma queixa do São Paulo contra a arbitragem e a federação. Mas, depois daquela reação histérica de todos os envolvidos do São Paulo pós-partida, virou uma questão São Paulo contra Palmeiras, contra Abel, contra Leila, contra tratamento no Allianz Parque, contra... E aí, a coisa se alastrou. Aí, um fala daqui, outro fala de lá... Parecia ter uma trégua na quarta-feira na reunião do Conselho Técnico da CBF, quando os dois, Leila e Casares, ficaram do mesmo lado. Na mesma noite, a Leila deu entrevista no GE, colocando mais lenha da fogueira, o Casares respondeu e tal, e aí teve esse encontro aí conciliatório na Federação Paulista de Futebol, que não consegue organizar o próprio campeonato. E aí, né, Juca, São Paulo vai aí tu, mas vamos combinar... que em relação às arbitragens, o São Paulo nem precisaria ir a Itu. Ou talvez não devesse ir a Itu. E a Itu com o sub-20. Se é para protestar, não vou. Então, ó, se é para protestar contra a arbitragem, contra o campeonato, releva o campeonato. Ó, fica aí. Não é isso que o São Paulo está fazendo, evidentemente. Nunca um clube faz, né? Aí abaixa a cabeça, vai lá, beija a mão do Reinaldo e vamos tentar fazer a paz. Nessa reunião, combinado uma certa trégua, evitar declarações de lado a lado, organizar juntos São Paulo e Palmeiras o próximo jogo entre eles, sabe-se lá quando será, com quem, aonde, com qual esquema de segurança. E assim está sendo tratada essa tentativa de reaproximação dos cartolas, só que a coisa já se espalhou por todos os cantos dessa rivalidade, e eu não me canso de chamar a atenção que, pela primeira vez, depois de muitos anos, as torcidas dos dois times estiveram reunidas em Belo Horizonte para um jogo. E fora lá um Beócio que atirou uma garrafa no ônibus do Palmeiras, não teve nada entre as duas torcidas que se comportaram melhor que os cartolas, que os jogadores, que os treinadores e tudo mais. Então, eu acho que tem mais uma coisinha, que não acabou mesmo um clássico, porque os Todos os envolvidos do São Paulo na confusão, 7, serão julgados semana que vem, né? Jogadores, dirigentes, provavelmente serão punidos, sabe-se lá quanto tempo, quantos jogos. E a questão da arbitragem ainda é uma interrogação, né? A ouvidoria da federação reconhece erros da arbitragem na partida. A federação não quer endossar a ouvidoria ainda, porque está protegendo o Lustó argentino, que quer proteger o Candansan árbitro. Veremos qual será a escala. E a escala de arbitragem diz muito sobre o que é arbitragem. Ela é quase sempre desastrosa. A escala de arbitragem no final de semana do Campeonato Paulista de Futebol. Como diria Salvo Espínola Fagundes Filho, que hoje é comentarista de arbitragem, vai faltar árbitro, vai faltar árbitro.
O âncora! Fala, é isso aí, Juca. Você fala o chutou lá em cima, agora tem que ter. Temos 2.000 só. Então.
Já, 2.000 só? Com 20 minutos, já tem 2.000. Isso. Pelo jeito, vamos chegar nessa média, vamos chegar a 6.000, tá? Mas 5.000 me deixa feliz. Muito obrigado. Olha aqui.
Vamos aos likes.
Meu primeiro like do Posse de Bola. De anos atrás. Há quanto tempo o programa está no ar, o âncora? Você que sabe essas coisas? Fizemos o programa tá 400
por dia, não foi? 402.
Então. Mais de dois. Uma barbaridade. 48 semanas. Olha só. O programa vai longe. O programa começou antes da pandemia.
Rubens me avisa aqui, vamos fazer 5 anos em setembro.
Olha lá. Então, vamos comemorar.
Vamos comemorar. Mauro, um pupurri sobre tudo isso. Primeiro, em quem que você vota sobre ser o maior culpado? E, já introduzindo um outro assunto, o nosso... Manda aqui mensagem, o... Um outro assunto não, é o mesmo assunto. O Daniel Val fala... Comentem sobre as declarações do Textor, que diz que ter gravações de árbitros reclamando que não recebeu o combinado. O Textor, depois do jogo do Botafogo da quarta-feira, deu uma entrevista, saiu no Globo hoje, falando isso mesmo. Ah, tem árbitro reclamando que não recebeu propina, eu não vou mostrar na imprensa, mas existe e tudo mais e tal. Essa reclamação do Textor, que como disse o Arnaldo, é o cara que chega no Brasil e meio que parece que ficou contaminado pelo Way of Life Brazilian, E já está reclamando de arbitragem, já reclamou, fala que tem um dossiê, que tem não sei o que, falou mais uma. Mas isso também está no meio desse bolo todo de falta de educação, confusão. Por que que isso acontece? Mauro, diga lá.
Se duvidar, ele trouxe a CIA para o Brasil para fazer investigação sobre arbitragem.
Bem, acho que o Textor tem que provar isso, né? Eu não duvido de nada, pode acontecer qualquer coisa. Agora, se ele está afirmando, ele que prove. E acho que a CBF deveria rapidamente, como responsável pela competição, cobrar dele não explicações, mas que apresentassem provas, né? Porque se ele diz isso, coloca evidentemente em dúvida a lisura de todas as competições que a gente acompanha aqui. Então está todo mundo bancando bobo, né? Repito, tudo é possível. Vai botar a mão no fogo? Eu não, mas se alguém está afirmando, que prove. Agora, em geral, isso aí é uma questão outra. Eu acho que é uma questão realmente que futebol gera ânimos acirrados. Existe uma situação de falta de educação, uma situação também de quem está em casa e fica valentão. O que aconteceu em São Januário foi muito grave. Não teve maiores consequências, mas foi grave. O Vasco recebendo o Água Santa, porque o Neilton provocou e tal, não pode ter funcionário do clube, sei lá o que faz lá, o rapaz lá, o mais fortinho na careca lá, que queria brigar com todo mundo. Não pode ter um cara desse solto ali querendo brigar. O cara está com a roupa do Vasco, parece ser funcionário do Vasco, né, com o símbolo do Vasco. Que história é essa? Não pode acontecer isso. Não pode acontecer. O estádio foi fechado ano passado e acontece de novo, sabe? Aí como o Vasco venceu nos pênaltis e tal, isso ficou meio de lado. Mas, cara, como é que você vai jogar num estádio? Em São Januário é um estádio sensacional, entendeu? Eu acho o estádio do Vasco sensacional. Não só pela história, mas pela arquitetura, o ambiente, o clima, a torcida ali se sente à vontade, é muito legal São Januário. Mas tem uma pecha de que ali é difícil, é perigoso, porque os arredores, não sei o quê. Aí quando você tem situações como essa, em que o time adversário passa esse tipo de perrengue, é só se colocar no lugar dos caras do Água Santa, cara. Você está ali cercado, torcida adversária, o couro comendo, jogo disputado, valendo uma classificação. O time virou dentro da casa do adversário, tomou o gol no finalzinho, e aí tem caras do próprio clube anfitrião naquela confusão. Aconteceu no fim de semana no Morumbi e aconteceu de novo. Quer dizer, qual a consequência disso? Nada, não tem nenhuma consequência. Então as coisas que ficam acontecendo. Olha, o Rodrigo Caetano, que agora está na CBF, agora é da CBF. Lembra quando ele era do Internacional? Não foi ele que foi na porta do vestiário do árbitro uma vez lá, que teve aquela confusão?
Foi.
Foi ele, né? Então, porra, agora está na CBF. Todo mundo faz, cara. É o funcionário do Vasco, é o dirigente do clube, é o torcedor, é todo mundo. É todo mundo. Todo mundo. E outra coisa também que é uma lenda danada aqui, essa coisa que a torcida A, B ou C é mais apaixonada, coisíssima nenhuma. Ontem o Vasco tomou o gol, todo mundo não, uma parte da torcida metendo o pé, indo embora. Ou não foi?
Foi.
Ah, foi, tava indo embora. Qualquer torcida tem os freezers, esses são os freezers. São aqueles caras que ao invés de apoiar o time no pior momento, eles vão embora. Toda a torcida tem, não vem com esse papinho, a minha é diferente, conversa fiada. O freezer tá em toda parte, em todo estádio acontece, de qualquer time. É verdade, o freezer tem toda parte. Aí o que acontece? O time tá. Ah, vamos perder, vou embora pra casa, vou largar. O time se classificou. Empatou, teve acréscimos, teve aquela confusão toda. O cara perdeu boa parte do jogo, que o jogo continuou, né? Foi mais de uma hora o segundo tempo do relógio correndo direto. E a disputa de pênaltis, o Léo Jardim, que pô, não dormiu, porque nasceu a filha dele, ficou acordado lá acompanhando o parto, foi pro jogo assim mesmo, defendeu o pênalti, pô. O cara não viu nada disso, cara, porque é freezer. Tava onde já? No busão, no carro, no táxi, no, sei lá onde, no carro de aplicativo. Ele tava indo embora. E não foram três ou quatro, não. Tinha uma galera saindo. E isso acontece em qualquer torcida. Não venha com esse papinho. Ah, que a minha não faz. Faz também. O freezer é o brasileiro. O brasileiro, ao contrário do Uruguai e do argentino, que tem como lema acompanhar nas buenas e nas malas, né? E nas malas mucho más, né? Ele acabou brasileiro, o torcedor brasileiro é assim, cara. Ah, vem cá, e aí? O seu time está em crise, está acompanhando? Ah, não, estou cansado. Cansado desse time, estou vendo, não. Nem estou acompanhando, não. Ah, não, perdi a paciência, sabe? Aí o time vence, todo mundo quer comprar ingresso, comprar camisa, o estádio enche. É só olhar aí, cara, isso é comum, claro. Que agora até mudou um pouco o perfil de algumas torcidas grandes que têm levado bons públicos mesmo em maus momentos. Mas são poucas pessoas, se você pensar no percentual em relação ao tamanho da torcida, não é nada tão heróico. O Crystal Palace enche o estádio dele com quase 30 mil pessoas e é um timinho pequeno de Londres. Que o Textor, inclusive, é um dos donos. Pô, então na realidade é isso. O brasileiro, ele é assim, ele tem uma relação com o futebol. Grande parte das torcidas tem essa relação de interesse, ele só quer ganhar, ele não quer estar do lado da podre. Muita gente age assim, pensa assim, fala, né? E tem essa questão de tudo que acontece é perdoado. Então o dirigente briga, o outro vai na porta do árbitro, o outro briga dentro do campo, sendo funcionário do clube. Não acontece nada, bicho. Tá tudo bem. Vamos em frente. Depois teve mais confusão no final, não sei quem provocou, mas lá de fora, mais confusão. O Medel queria bater em todo mundo, queria brigar, segura, né? Parecia aquelas coisas dos trapalhões, me larga, me segura, lembra? Parecia aquilo. Eu fiquei acompanhando ontem, até de madrugada, negócio pelo YouTube, negócio meio patético, cara. Tá, então o jogador quer brigar, funcionário quer brigar, no outro jogo é dirigente, o outro chuta a porta do árbitro. Já teve o do Corinthians que saiu o Alessandro na sala do VAR, mas o VAR fica no Rio, lembra disso? Ano passado, isso, correu na sala do VAR, mas a sala do VAR, mas não era ali, a sala do VAR estava no Rio de Janeiro, né? Um negócio meio patético, mas tem um simbolismo disso. Ele foi lá em busca de alguém e o pessoal filmando, gravando, e tá vendo que está sendo gravado. Por que ele foi lá? Porque ele sabe que não vai acontecer nada. Na verdade, até às vezes joga para arquibancada, né? Tá mostrando ali que faz. Então é geral, cara. É geral. E hoje o assunto vai ser o quê? O assunto você pode ver. O Vasco classificou com dificuldade, mas tudo que aconteceu lá, o adversário se sentiu seguro no estádio? Eu acho que não, cara. Como é que se sente seguro ali? O jogador sai substituído, aparece um funcionário lá do clube. Sei lá que diabo o cara faz ali, com a roupa do clube de regata abaixo da gama. E o cara querendo brigar mesmo. Segura o cara ali, ia pra cima, mostrando que a coxa é machucada. O que é que a coxa estava machucada? O que ele tá fazendo ali? Quem é aquele elemento? O que é aquele sujeito? Por que ele tá ali? Entendeu? O que não tem mais é o Eurico Miranda invadindo o campo porque ele morreu. Só faltava agora ter um sucessor dele para invadir o campo, como aconteceu tantas e tantas vezes.
E no final do jogo, esse cara que você está falando aí, que queria brigar a todo custo, comemorou junto com os jogadores dentro de campo. Ele voltou para o campo e pulando, comemorando com os jogadores.
Parece que ele é uma espécie de faz tudo lá do Vasco, né? Aquele cara que...
Faz mesmo, né? Até brigar, briga. Ou tenta, pelo menos.
Se eu vou ter apelidado de só faz merda, né? Ou faz merda, né?
Exatamente. Exatamente. Bom,
O Tironi, só para ficar claro, o que eu estou falando é sobre o Vasco, que foi ontem em São Januário. Mas vale para o Morumbi no domingo, vale se acontecer no Maracanã, amanhã no Fla-Flu, qualquer lugar, entendeu? É geral, isso acontece. E o caso lá da chute na porta foi no Beira-Rio, não foi? Lá no Beira-Rio. O árbitro acuado, uma galera na porta do vestiário do árbitro. Cara, isso acontece direto, bicho. Direto. Isso é anos 70 e tá vivo até hoje. Acontece até hoje.
O Rodrigo Caetano, que outro dia na apresentação lá do Dorival, ele parecia vindo direto de Londres, de Oxford. Veja bem, estamos aqui. Vamos aqui apresentar o Dorival. Parecia um outro cara. E aí o cara entra em campo, é aquele desenho do Pateta. Ele fica enlouquecido e se transforma num bicho. Aqui, o Juca tá aí pedindo likes porque ele viu que ele fez uma meta... maluca, estamos aqui com 2.800 mil likes.
Pensei que você ia repetir Zé Trajano e o Juca fez uma merda e pediu.
Não. Só foi arrojado, foi isso.
Ah, bom. Vamos lá.
A nossa enquete aqui.
Chegando a 3 mil, vamos lá.
Você votou em todo mundo, Trajano. Todas as opções. Mas quem que você acha que está ganhando?
Puxa vida. Bom, jogador, Cartola...
Árbitro e torcedor.
Torcedor.
Cartola. Não, o torcedor tá bem na fita aqui, tá só com 7%. Cartola com 39%. Os árbitros com 30% e os jogadores com 24%.
Mas quer ver uma coisa? O Juca falou, não sei o quê, o Cartola. O que que tem a ver a Leila com esse Cazares e a confusão de ontem lá em São Januário? Me diz.
Tudo.
Eu ia até falar uma outra.
Tudo?
Zé, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque estimula esse tipo de comportamento. Ele se pega.
Estimula o comportamento do jogador do Vasco e do Água Santa, do Neilton e do...
É claro.
Para mim não tem nada a ver. Para mim, mais uma demonstração de insanidade, de falta de educação, de tudo.
O comandado vê o comandante perder as estribeiras e fazer o que faz nos bastidores, ele fala que está liberado.
Você acha que o torcedor do Vasco, que pegou uma condução para ir para São Januário ontem, sabe quem é o Cazares, presidente de São Paulo?
Não, mas sabe quem é o Eurico Miranda e quem é aquela gorda criatura?
Mas aí é outra história. Aí é outra impunidade que vem de longe do próprio clube.
É uma formação de violência, de intolerância, que se dá em todos os clubes, não é no Vasco. Em todos os clubes. É o que você está dizendo. O Corinthians teve um diretor de futebol que foi dar pontapé na porta do VAR. E deu pontapé na porta do VAR. Errado, estava 2.000 quilômetros do lugar onde ele estava dando pontapé na porta. Isso
aqui, ó,
faz um exemplo.
O Vitor manda a seguinte mensagem aqui. Nelson Rodrigues clama, o complexo de vira-latas do brasileiro impera. E aí ele completa, todo país colonizado sofre desse mal, até a Nova Zelândia. O sociólogo Juca pode dizer, viu?
O sociólogo Juca dirá que todos os países colonizadores trouxeram esse tipo de exemplo para os colonizados, porque a gente não pode esquecer o que os colonizadores fizeram, o que o reino britânico fez pelo mundo afora, o que a França fez na Argélia, enfim, por aí afora, né? Os colonizadores são fartamente responsáveis pela violência.
Sim. O Nilson Batista fala, os árbitros são os menos culpados, pois a cultura do chororô pode ter Deus no apito que não acaba. Culpa da CBF que não pune ninguém, diz aqui o Nilson Batista. E o N, ele atende pelo nome de N, falou, faltou incluir a polícia e poder público na enquete. O Daniel Raul falou sobre as declarações.
Só pode botar 4 itens, né, Âncora?
É isso, exatamente. Temos uma limitação aqui e a gente só pode colocar 4 nomes por vez. Agora, sobre essa história do Textor, só para contextualizar, que tem a ver com esse nosso tema aqui. O Textor falou, deu entrevista no Globo ontem, o Arnaldo, falando isso aí. Tem até gravação de árbitro reclamando que não recebeu a propina. Entretanto, ele não mostrou isso para ninguém, falou que não vou mostrar isso na imprensa. Depois ele deu uma recuada. Não, a culpa não é do Edinaldo, mas o Edinaldo precisa ver que a entidade é corrupta ou tem corrupção. e blá, blá, blá. Aí, quando ele estava no meio da conversa, a assessoria do Botafogo chegou e falou assim: ô, Tex, parou, vem para cá.
Tem que ir, boy.
Tem que ir, boy. Que você vai se complicar.
Então, foi antes esse cenário do Arnaldo. Fala, antes do Arnaldo, até para o Arnaldo. Lembremos que precedentes há, e não são poucos, né? De arbitragem assim, comprometida no futebol brasileiro. Caso claro. Ivo Mendes, máfia da loteria, o outro caso que o André Rizek denunciou.
Sim, a máfia do apito.
Máfia do apito. Enfim, precedentes há e não são poucos.
Diga lá, Arnaldo. Sim, mas é dessa forma fica muito leviana a coisa, né? Lembrando que ele, desde o ano passado, insinuou que o time dele tinha perdido o campeonato. Como é que isso veio à tona? A contratação de técnicos da CIA para monitorar a arbitragem do futebol brasileiro. Veio à tona quando o Botafogo teve a derrocada no campo, não exatamente em relação à arbitragem, e perdeu o título brasileiro. Eu acho o Textor, sinceramente, um fanfarrão, cara. Fanfarrão. Ainda falou dos bezerros, né? Do gramado sintético, que não vai jogar onde bezerro pasta, aquela coisa toda, para defender o gramado sintético. Acho um cartola, como eu falei, como qualquer um brasileiro. Defende o dele, faz acusações para lá e para cá, que prova, então, as questões todas que ele tem levantado desde novembro do ano passado, né? Já faz tempo. E a cada hora ele toca nesse assunto, como se o Botafogo tivesse perdido o campeonato por conta da arbitragem. E aí é aquela ligação que o Juca faz. O torcedor do Botafogo acaba acreditando nisso, né? Ah, perdemos o campeonato por conta do esquema de arbitragem. Então, prove, né? Prove.
Curioso que
o que aconteceu.
O Texo
começa a... Desculpa,
pode falar.
Fala.
Não, completo.
É, e teve nesse meio de semana o time dele jogando com o Bragantino, vencendo, e agora pode se classificar para Libertadores com um empate aqui em Bragança Paulista. Até, não é muito diferente, mas é um pouquinho. Libertadores, Sul-Americana, até por conta da condução da arbitragem, eu não vou eximir a arbitragem brasileira, não, é a pior do mundo. Porque a intervenção do VAR no Brasil é a pior do mundo. A questão de arbitragem no Brasil, ela piorou demais com a introdução do VAR. Isso é claro, notório, né? Cada áudio que a gente vê divulgado de VAR, a gente percebe a falta de formação dos envolvidos nessa coisa toda. E quando você tem um jogo com condução de outro país, como foi o Botafogo e o Bragantino, Libertadores, olha que é um negócio bem discreto, mas já tem uma outra dinâmica a coisa, o jogo. A dinâmica do jogo, o pequeno respeito ao jogo é um pouquinho maior do que nos torneios nacionais e tudo mais. Isso já deu para perceber em jogo entre brasileiros, do time do Textor com o time... Aliás, é uma coisa curiosa, né? Só o Bragantino e o Leipzig têm em comum aquela situação, né? São times que estão sempre no quase, e aí falta alguma coisa, talvez, da essência, né? Governados por empresas e tal, e ficam quase sempre no quase, no meio da semana, quase, o time joga melhor, o time joga tal, e não consegue muito passar uma barreira da competitividade. O Bragantino vai ter agora uma chance de reverter o placar diante do Botafogo do Textor, no gramado natural, onde bezerro pasta também, e não onde tem substâncias químicas e artificiais, tem a chance de passar de fase.
É, mas no Campeonato Paulista, o Bragantino está melhor que o São Paulo, por exemplo, né?
Tá classificado. Tá. Né? Em outra chave, né?
Menos em outra pontos. Chave, mas está classificado.
Tá, sim. Exatamente. É curioso que essa história do Texto, ele começa a reclamar de arbitragem no jogo lá Palmeiras, Botafogo e Palmeiras, em que o time dele teve um pênalti aos 38 minutos do segundo tempo. Era para fazer 4-1, liquidar o negócio.
Duvidoso,
liquidar pênalti. O jogo, o Tiquinho perde e acontece tudo o que aconteceu. Bom, enfim. Bom, tem semifinal do Campeonato Carioca nesse fim de semana, Mauro. Fla-Flu. E do outro lado, Vasco e Nova Iguaçu. Duas coisas. Esse jogo esquisitão do Vasco ontem, que no fim das contas foi um segundo tempo horroroso contra o Água Santa, quase perdeu. Primeiro, se isso coloca o Vasco com as barbas de molho aí, apesar de estar enfrentando o pequeno das semifinais. E do outro lado, o Fla-Flu. E a pergunta que eu faço é: quem precisa mais chegar a essa final? É o Flamengo, que está devendo demais para sua torcida? Ou o Fluminense, que acabou de ser campeão de novo, levantar outra taça, em contrapartida não ganha um clássico há não sei quanto tempo?
11 jogos, mas é o Flamengo, né? O Flamengo que está sob pressão. O Fluminense é campeão da Libertadores. Se o Fluminense não for a final carioca, paciência. Ganhou os dois últimos campeonatos, os dois em cima do Flamengo. Depois de 2 anos que o Flamengo ganhou a final em cima do Fluminense, o Fluminense sai com ferimentos leves, eu acho. O que pode acontecer numa eventual derrota do Fluminense é uma discussão mais profunda sobre o dinizismo, que o dinizismo está sempre nos extremos, né? Ele ganha a Recopa, aí discursa e tal, parece que as pessoas começam a defender, não é muito mais do que uma proposta de jogo, é uma coisa meio ideológica, filosófica, aí um exagero danado. E quando perde, como o Domingo perdeu e poupou jogadores, aí vem a discussão que parte daqueles que, inclusive entre os tricolores, né, que questionam alguns aspectos da forma como o time joga, o time atua. Mas o Flamengo, se for eliminado, se perder esse jogo, depois foi eliminado, ele vai virar um castelo de areia, né, que vai se desmanchar depois de fazer uma boa fase de classificação do campeonato. O Flamengo precisa muito do resultado, muito mais que o Fluminense. O Fluminense joga um pouco mais leve, eu diria, porque sabe que uma eventual derrota não vai trazer consequências tão duras como para o seu rival.
Agora, o Flamengo está num melhor momento, né, Juca?
Sem dúvida. Não, eu acho, eu estava pensando ontem sobre isso, eu acho que o Flamengo é favorito para jogar contra qualquer clube no Brasil hoje, contra qualquer time no Brasil hoje, e para ganhar, claro que não vai ser sempre assim, e para ganhar com folga. O Flamengo montou de novo uma seleção, tem um treinador que é bom treinador, como o Tite, e é favorito em todos os jogos que entrar. Eu vou ficar muito surpreso se o Flamengo, não é que se o Flamengo não passar pelo Fluminense amanhã, se o Flamengo não for o campeão carioca, seja depois contra o Vasco ou contra o Novo Iguaçu, e depois, contra o Nova Iguaçu, e depois nas competições todas que tiver pela frente. Agora, vai ter o prejuízo das datas FIFA, né? Porque tem todos os seus estrangeiros ali, convocáveis para suas seleções e tudo. Vamos ver como se vira. Nós chegamos a esse ponto, não sei com quem. Comentava com o Zé Trajano e com o Rodrigo Matos no cartão vermelho terça-feira. Nós chegamos a esse ponto. O Flamengo queria contratar o Maicon do Corinthians para ter um jogador de meio de campo que seja um jogador que cumpra ali a sua função, mas não corra o risco de ser chamado para uma seleção. Então você começa a escolher jogador que não te faça falta nas datas FIFA. Isso aí é chegar ao auge do paroxismo, né? Não, ele é bom, mas não é tão bom para ir para a seleção. Então nos interessa.
Ô, Juca, é a vitória do mais ou menos, do jogador mais ou menos.
É a vitória do jogador mais ou menos. Boa.
Mas não, é fantástico. Pensa nisso. É uma coisa de doido se falar. Vamos contratar, mas... Ó, não, esse vai para a seleção, é melhor não.
Ah, que história é essa da CIA com o Trexton? Ele trouxe o
pessoal da CIA? Não, é uma brincadeira, né? Não, porque ele só pode... Tem um esquema de arapongagem. Ele tem a BIM paralela dele. Entendeu?
Nixon.
ele conseguiu levantar coisas. Ora, agora, se for verdade, prestará um serviçaço ao futebol brasileiro. Agora, tem que entregar. Não pode ficar na garganta. Tem que correr o risco. Vou lembrar, quando a gente fazia a revista Placar, corremos o risco. Foram mais de 100 processos. Uma chateação. Mas denunciamos e demos todos os nomes. Mais de 150 nomes envolvidos com manipulação de resultado da loteria esportiva. árbitros, inclusive, cartolas, inclusive, treinadores, inclusive, jogadores, goleiros, inclusive, né? Bom, tem que botar para o povo saber.
É, afinal, o cara não está falando qualquer coisa, né? Está falando que tem gravação de juiz pedindo, reclamando que não pagou a propina.
E não recebeu a propina. Casa de apostas e tudo mais.
Não é pouca coisa o que está fazendo o Textor. De fato, tem que provar. Você falou, qual foi a sua frase, Trajano? Muito boa, agora.
Jogador mais ou menos.
É a vitória do jogador mais ou menos, não é isso?
É, porque esse aí agora está no mercado sendo disputado a tapa.
Isso.
Porque muita gente vai disputar a Copa América, sobra para esse tipo de cara ali, né? Tem uma chance de ser contratado.
Isso é gancho para eu falar sobre uma reportagem que está aqui no ar, entrou no ar hoje no UOL Sport, que é uma reportagem especial sobre o que é o contrário do jogador mais ou menos, que é o camisa 10. É uma longa discussão que foi feita sobre o camisa 10 no futebol brasileiro. Cadê o camisa 10? Acabou o camisa 10 no futebol brasileiro? Ou a gente não sabe exatamente o que o camisa 10, o que significa o camisa 10? Porque ele, camisa 10 tem vários diferentes. E essa é uma reportagem muito legal que está aqui no UOL Sport. A gente pode até colocar ela na tela aí, para você dar uma espiada. Mas aí eu queria perguntar para você, Trajano. Acabou esse negócio de camisa 10?
Primeiro a gente tem que entender direitinho o que é camisa 10. Isso. Porque quando a gente fala que acabou camisa 10, a gente quer dizer que acabou aquele meia que jogava no meio campo, que era o articulador, né? É o jogador que saía, que dava um bom passo em profundidade, que chutava de fora da área, que armava, tinha um volante, que era um apoiador ali atrás, e um meia, que era o sofisticado, que fazia a bola rolar, o bom passe, e até fazia gols eventualmente. Só que teve uma época que o Brasil começou a apanhar de todo mundo, porque toda seleção estrangeira que vinha aqui tinha um 10, 10, esse 10 armador, Echeverri, pessoal da Bolívia, pessoal do
todo tipo.
Aguinaldo, todo time, e eles botavam para... Até aquele que o São Paulo contratou, o chileno.
Sierra.
Todos eles tinham esse 10 aí, né? Eu não estou falando nem da Argentina, que é um capítulo à parte. E essa história do 10 é tão complicada, e você... Eu não li a reportagem, mas se for feita por gente nova, é bom tomar cuidado, porque talvez a história venha mais de longe, o cara tem que se aprofundar muito. Por exemplo, todo mundo fala que o Tostão era 10. Não, era, nunca jogou de 10. Tostão. Tostão era o número 8 no Cruzeiro. O 10 era o Dirceu Lopes. Sabe? O Gerson não era 10. O Gerson foi o melhor 10 que eu vi jogar, mas não era 10. O Gerson era aquele jogador que iria até a área dele, pedia ao goleiro, manga, daqui, a manguinha da bola aqui. Dava para ele. Ele botava o pé em cima da bola, fazia assim para o ataque. Ia rolando a bola um pouquinho, mandava o ataque ir, e um passe de 40 metros no pé do Jairzinho, do Roberto, do Paulo César Caju, não sei o que e tal. Então, deve uma conversa que vai longe. Teria que ter uns 3 postos de bola para a gente falar do camisa 10. Nem Pelé foi esse camisa 10 que talvez a gente se recita. Pelé era meia ponta de lança.
Isso, ô Zé, é essa que é a coisa engraçada, porque o 10 virou tudo isso por causa do Rei Pelé, né? É. Então, o 10 era o melhor jogador do time, começava por aí, né? Vestir a camisa 10 era privilégio do melhor jogador do time, embora não fosse necessariamente. Você lembrou do Gerson e disse que o Gerson foi o melhor 10 que você viu jogar, embora não usasse a camisa 10? No São Paulo usou, né? Mas... O Didi, para mim, foi o maior número 10 que eu vi jogar e também não era 10.
Também não era, era 8.
Também não era 10. Bom, aí a gente vai para a discussão, você citou os argentinos, o enganche, né? Aquele jogador que fazia a ligação do meio de campo com o ataque. Isso eu acho que acabou mesmo. Isso acho que acabou. Para mim, né? Hoje... Aqui. Isso, para mim, o modelo hoje do camisa 10, que também não usa camisa 10, é o De Bruyne. O De Bruyne faz isso na perfeição. Mas é muito diferente do 10 clássico que nós conhecíamos aqui. Porque o De Bruyne é aquele cara que vai de uma área a outra e joga de qualquer lado do campo. Então essa, de fato, essa não é uma discussão para três posse de bola, não, Zé. Essa é uma discussão para um seminário que a gente passa um ano discutindo. Agora,
é a maneira de jogar, é a como a nova a armação do time em campo. É, aí pode discutir, o meia ponta de lança acabou?
É.
Há uma discussão até que o centroavante acabou. Que o centroavante não é mais aquele. É o que sai fora da área.
Lembra, Zé? Dizia-se que o Müller da Alemanha, na Copa de 74, era o último centroavante. O último dos centroavantes. Tá bom. E aí nós estamos convivendo com o Haaland, né? É uma coisa. É discussão para mais de metro. Mas muito mais de metro, para quilômetros.
Mas é uma discussão legal, interessante. Ia falar de futebol e não ficar falando de suas mazelas, de morte de torcedor, agressão, batendo no campo, sei lá o quê.
Gosto também. Também gosto.
Muito bem. É, quero ouvir o Mauro e o Arnaldo. A reportagem que está no ar e está na sua tela aí é do Vanderlei Lima. Tem muita gente falando. Acho que inclusive o Mauro fala, ou foi ouvido para essa reportagem aqui. Tem o Zico, por exemplo, falando. O que acontece que no Brasil... Os camisas 10 viraram meias que jogam pelo lado. Então, logo, esses 10 não estão mais no meio campo. Ele que foi um 10 estilo segundo atacante, quase ponta de lança.
Estilo assim, né? Ponta de lança. O Adílio, que era o meio armador.
Isso, exatamente.
O Adílio, que era o meio armador.
E aí, essa reportagem também fala...
Vanderlei Lima e Marinho Santana, né? Marinho Saldanha.
Exatamente. Desculpa, Marinho Saldanha. Isso. Vanderlei Lima e Marinho Saldanha, exatamente. É, desculpa, eu esqueci o outro nome aqui de falar. Mauro, também essa reportagem fala sobre o Zidane, que teria sido o último 10-10, aquele 10 que a gente fala e tudo mais. Mas você falou também ali, né? Você conversou com o pessoal.
Desmutar aqui. Olha, eu acho que assim, o futebol vai passando por transformações e aí os jogadores que fazem determinada função mudam também, né? A lembrança do De Bruyne resume bem isso. Existem diferentes estilos de camisa 10. Eu acho que o que mudou, na verdade, foi que agora tem numeração fixa. Então, muitos camisas 10 em tese não usam a 10. No Corinthians, o Garro seria o 10, o Veiga no Palmeiras, o Ramos, que é 55, que parece 22. De cabeça para baixo no São Paulo. Né?
O Arrascaeta.
5 mais 5. O Arrascaeta, que é 14. O Paier é 10. O Eduardo do Botafogo é um 10. O Ganso é um 10 e veste a 10. O Renato Augusto poderia ser o 10 do Fluminense. Alan Patrick é 10. O Scarpa pode ser também visto como um 10. Um cara que dá muita assistência, é um armador. Muda o estilo de um, de outro. Como também no passado, os jogadores tinham estilos diferentes. Uns eram mais artilheiros, outros nem tanto. Mas diferentes jogadores vestiram a camisa 10 ao longo da história, né? Existia também uma questão aqui em São Paulo, lembro, nos anos 70, o camisa 8 era mais o ponta de lança, o 10 era mais o armador do Rio, era o contrário. O 8 era o armador, o 10 era o ponta de lança, né? Então, se o Enéas jogava com a 8, o Enéas não era o armador no Rio, o Enéas jogaria com a 10 ou com a 9 e o outro cara usaria a 8, por exemplo. Então, acho que é mais uma questão da transformação e dessa numeração fixa, porque mais jogadores usariam a 10. Aqui, rapidamente aqui, eu lembrei alguns jogadores que ou são camisa 10 de times grandes do Brasil, ou que poderiam ser. Eu acho que ainda existe, que só de uma outra forma, né? De uma outra maneira. Agora, o que tem é que na base se trabalha muito pouco isso. Ele é 5.
Pois é. Né? Mas que função ele exerce? Nós
temos que ver se a conversa é sobre numeração da camisa ou a posição que ele ocupa no campo.
A função. Né?
É a função dele. Quer ver uma coisa? Eu me lembro do time do Santos, na defesa, era lateral direito, 4, zagueiro central, 3, 4 zagueiros, 6, né? O Haroldo, o Mauro era 2, o lateral esquerdo era 3. Quer dizer, então ainda estamos discutindo o seguinte, porque até hoje, na pelada, todo mundo quer ser 10. Tira o futebol profissional, bota aí futebol society, futebol de várzea, futebol de praia, o que você quiser. O 10 ainda é preservado como a camisa do craque. Ainda é a camisa do craque. Mas a função desse 10 não é a mesma do 10 de antigamente, a função dentro de campo.
Muito bem. Arnaldo, complete sobre o 10. Outro cara citado lá como só... 10 é o Ganso, por exemplo.
Não, vou completar só com a lista primeira do Dorival como técnico da seleção brasileira para a gente pensar quem vai ser o 10 da camisa e quem vai ser o 10 em campo. Meio campistas, André Fluminense, é 10? Não.
Não.
Andrés Pereira do Fula, é 10? Não.
Não.
Bruno Guimarães do Newcastle, é 10? Não.
Não.
Casemiro do Manchester United, é 10? Não.
Não.
Douglas Luiz do Aston Villa, é 10? Não. João Gomes do Wolverhampton, é 10? Não. Pablo Maia do São Paulo, é 10? Não. Lucas Paquetá do West Ham, pode ser 10. E ninguém aguenta ele com 10, ninguém vê ele como 10. E é o único jogador de meio de campo do futebol brasileiro que faz no time dele, tenta fazer, não vou comparar com o De Bruyne, senão o Juca entra aqui no computador e me enforca. Mas ele tenta, e quando ele não joga, o time dele não joga nada, e ele é um cara que faz 10 mil funções, e nunca vai ser considerado um 10. Mas você vê a lista de meio campistas da primeira convocação do técnico...
Só tem volante e apoiador no time de campo do Dorival.
Oito nomes. Não tem nenhum 10.
Juca, entregue aí o ratão e o gatão, por favor.
Não, só vou fazer isso quando mais 900 pessoas derem o like.
Então é isso.
Largo dedo do like.
900 pessoas têm que dar o like, senão eu vou ficar aqui falando até meio-dia. Isso é muito bom. Olha aqui. O meu gatão dourado, o meu gatão de ouro, vai para a torcida do Braga. Pela manifestação durante a goleada por 5-1 do Liverpool, que foi das coisas mais injustas que eu já vi em campo. Era para ser 6-1.
Você falou Braga, eu achei que era Bragantino. Você quer falar?
Quarta Braga.
Não. Isso. Como é que se chama, Arnaldo?
Esparta Praga.
Esparta, do Espartacus, né? Do grande lutador. Isso. É isso? Esparta Praga. 20 mil pessoas no estádio, estava tomando de 2-0, estava gritando, estava tomando de 3-0, estava gritando, fez 3-1, enlouqueceu, tomou 4-1, continuou, uma beleza de atitude. E o nosso ratão de bronze, eu vou dar para a CBF, já ia dar antes dessa maravilhosa enquete que o nosso âncora concebeu, mas... democraticamente, generosamente está atribuindo ao Arnaldo apenas como uma manifestação de fraternidade. É óbvio que é dele, que é um brilhante arquiteto de enquetes. Por que a CBF? Porque não faltasse tudo que a gente sabe da CBF, a CBF vai e publica no X, o antigo Twitter, que pelo segundo ano consecutivo, o calendário brasileiro respeitará as datas FIFA. Obriga o X a virar público e dar uma nota. Mentira. Não vai, porque a Copa América é considerada a data FIFA e a CBF não vai respeitar. É tema, aliás, da coluna de hoje do Martim Fernandes no Globo. É um negócio de maluco, né? Você ser desmentido pelo Twitter, daqui a pouco caçam a conta da CBF no Twitter. Então, o ratão de bronze vai para Edinaldo e sua trupe, a CBF.
Eu discordo do ratão do Juca, porque eu acho que a CBF deveria ser um ratão permanente. Or concur. Assim como o Clóvis Bornai era or concur no baile de carnaval, a CBF deveria ser or concur no ratão de... entendeu?
É, como o âncora, é o bloquinhos. O Mauro sabe disso. O âncora é órgão
de carnaval. Eu sou mesmo.
De carnaval do Rio de Janeiro com a sua fantasia.
Me segura.
Você sabe quem morre de ciúmes do âncora? Quem? Esse âncora carnavalesco? Descobri isso anteontem.
Quem?
Júlio Casares. O Arnaldo. Do perfil carnavalesco de
Rubens. Exatamente, não chega nem aos pés. Eu sou muito mais carnaval que o Júlio Casares. Não tem nem comparação. Tem alguns recados aqui para vocês antes de a gente finalizar.
O negócio é o seguinte.
Para vocês da imprensa, exatamente. Primeiro que é o seguinte, ó. Agora, às 10 horas, vai ter o Zona Mista com o André Hernan. Sabe quem é o convidado, meus senhores?
Não.
Eu Gerard sei. Piquet. Só isso.
Olha aí, Juca.
Piquet, quem? Do ex-Barcelona, ex-capitão do Barcelona, o Piquet. Pô, é ele.
Ainda bem, ainda bem
pelo
que
André Hernan.
É maravilha, claro, pensei que fosse o Nelson Piquet, mas o
não, não. Hernan enlouqueceu. Gerard Piquet. Ex-capitão do Barcelona. Ele será o entrevistado do André Hernan
no Zona Mista. O outro Piquet é
a Shakira, Shakira não vem, né?
Shakira não. Shakira não vem. Vamos ver se ele vai falar da Shakira, inclusive, na entrevista.
O Piquet
e outra coisa.
O Piquet é ex-capitão do Barcelona e o Nelson Piquet é ex-motorista do ex-capitão.
Exatamente.
Conhecida.
Bom, e antes de terminar, eu quero fazer um convite para você. O All Sport está também no TikTok, hein? E a gente está pertinho de bater 1 milhão de seguidores. Isso. Tem cortes dos nossos programas, tem gol, tem memes que adoramos. É só colocar o All Sport tudo junto lá no TikTok.
Zé Trajano cantando.
A gente,
Zé Trajano cantando. Tem tudo no
TikTok. Tem tudo lá. Estiquei até onde eu podia para chegar nos 5 mil likes. Chegamos em 4.600, viu, Juca?
Estamos devendo 400. Semana que vem, segunda-feira, já começamos com 400.
Posso falar? Então é isso aí.
Até segunda.
Valeu, Arnaldo. Valeu, Mauro. Valeu, Trajano. Valeu, Juca. Segunda-feira estamos de volta com o Posse de Bola. Tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do All Sport, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOLMOV é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de móvel, Antoine Morel. O gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. UOL.